E aí, galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604. Acho que a nossa segunda ou terceira... Não, nossa terceira sala desse ano de 2023. E eu sei que todos vocês começam um ano cheio de planos, cheio de expectativas. Eu e o Rainer, que tá aqui como o nosso super convidado, já tô dando um spoiler.
E aí, meu pessoal, e aí? Quanto tempo, hein, que a gente já não aparece por aqui no podcast? Já tem uns dias já.
Já. E eu e o Rainer estamos em busca do shape perfeito, que nunca chega.
Nunca chega esse maldito shape, velho. Caraca.
Eu acho que você pode ver podcast meu de 2019, no início do ano, falando, é esse ano que eu vou conseguir.
Só tem foto do antes, né, Gustavo? A gente só tem foto do antes. Tem bo...
Nunca tem
o
depois.
Nunca tem o depois, aí.
Exato. E eu acho que todo mundo passa por isso, sabe? Todo mundo começa o ano querendo transformar a vida, querendo fazer um monte de coisa.
Cheio de promessa.
Cheio de promessa. Querendo estudar um monte de coisa. Mas beleza, começou o ano, quer estudar 2000 coisas, e agora? O que você faz? Como que você faz pra estudar esse monte de coisa? Será que é bom estudar muita coisa? Ou será que é melhor escolher menos coisas pra você poder estudar? Como abordar esse mundo de expectativa que a gente tem todo início de ano, sabe? Que é a gente querer mudar a nossa vida, querer aprender mais, querer melhorar a saúde, querer viajar mais, fazer um monte de parada. Como que a gente lida com isso, sabe? Pra esses objetivos se tornarem objetivos atingíveis. Rai, como que funciona pra você no começo do ano?
Eu acho que esse podcast vai ser engraçado, porque acho que pra gente não existe começo de ano, né? Todo dia é começo de ano. Acho que toda madrugada, qualquer vídeo que a gente vê, qualquer coisa que a gente vê, vira, agora eu vou mudar a minha vida a partir de agora, 4 horas da manhã, vou correr 10 km, aprender francês, vou fazer o negócio, vou aprender animação, vou fazer stop motion, e aí você fica... Pô, tanto é que eu não sinto, eu não tenho esse baque do início do ano, porque eu sinto que é o ano todo assim, nesse furacão aí, de vou mudar minha vida a partir de agora, tá ligado? E aí eu começo, né? E você faz uma lista gigante de coisas, e pra quem fez essa lista esse ano, pra, no caso, fala assim, esse é o ano, igual um colega meu, ele fala assim, que esse ano o personagem que mais vai upar vai ser ele, assim, tá ligado? Porque a gente tem esse negócio aí de querer melhorar e tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo, né? Isso aí é uma complicação, principalmente a galera que tem essa falta de foco, assim.
Eu me sinto na mesma posição do Rai, assim, é tipo... Mano, assisti um documentário sobre pessoas que escalam o Himalaia. Aí eu, não, agora eu vou escalar o Himalaia, meu irmão. Já era. Ninguém me segura. Todo dia é uma vontade nova.
Pois é.
É uma vontade nova. Então o meu caso não é o de como fazer pra realizar os novos objetivos. O meu caso é como não querer realizar novos objetivos a cada segundo. Como dizer não pras coisas, sabe? Como que eu consigo controlar esse meu impulso de querer fazer, tipo, 1 milhão de coisas e fazer, na verdade, o que eu sou capaz de fazer, sabe? O que é possível pra mim. Eu acho que isso é muito difícil pra mim, sabe? Eu falar não.
Sim, eu acho que essa abordagem é a mais interessante, né? Assim, porque a gente já falou várias vezes e a gente discute bastante sobre esse negócio de tipo, ah, mas eu gosto de tudo, não sei o quê. E fica muito um negócio de tipo, tá, e como que eu faço tudo, tá ligado? Como que não sei o quê. Cara, justamente não é sobre como faz tudo, né? É como você aprende a dizer não pras coisas, né?
É, tipo, exato.
Vai ter que escolher o que, que você vai negar naquele momento, né? Então... A gente tem muitas coisas, muitas prioridades, e a gente vai ter que dividir assim, ah, você é iniciante, você é uma pessoa que tá no intermediário, você é uma pessoa avançada, tá ligado? Porque dependendo do que você for, você vai estudar de forma diferente, assim, não é sempre igual.
Diferentes momentos na carreira permitem você, tipo,
sim.
Na vida de aprendizado permite você traçar diferentes objetivos, tipo, ser mais ou menos ambicioso, né?
Sim, você tá trampando, você tá, tipo, você é estudante, você só estuda, tá ligado? Qual que é a tua área? Porque, porra, também você se comparar com, às vezes você é uma pessoa mais velha, tá aí, você tem 32 anos e você fala, putz, meu trabalho não é lá essas coisas, tem um moleque de 16 anos que tem o dia inteiro pra estudar e ficar estudando, daqui a pouco ele tem 18 e tá mega bom e eu tô aqui e não tenho essa capacidade, no caso, não tenho essa possibilidade. Aí você fala, putz,
às vezes nem energia mais, né, que você tem quando tinha 18.
Pois é, então é outro esquema, porque, tipo, cada um vai ter seu tempo, é diferente, e a gente tem que começar a aceitar essa individualidade pra gente também não se cobrar tanto e ver o que a gente pode fazer com o tempo que a gente tem, né? Pra ser saudável, porque também se você fala assim, ah, eu tenho uma hora livre por dia, e você pensa, eu quero estudar todas as coisas, não é viável, assim, aí vai te prejudicar.
Porque eu acho que tem uma faca de dois gumes disso que é muito grande, porque, tipo, é o bagulho da ansiedade, sabe? Porque quanto mais objetivos frustrados você tem, mais ansioso automaticamente você fica, né? Porque você tem, quer ou não, é bem doido de parar pra pensar nisso, mas é meio que você cria um ecossistema no início de ano pra te deixar ansioso, sabe? Eu vou fazer mil coisas, mas a gente sabe que a realidade é a realidade, que a maioria das 95% das pessoas acaba não conseguindo realizar todas as paradas que se botam. Às vezes não acaba não conseguindo realizar nenhuma, tipo, ou acaba definindo um escopo muito grande do que elas querem. Isso acaba sendo uma fonte de muita ansiedade, de muita frustração para as pessoas, né?
E às vezes pode ser até uma questão de autossabotagem também, né? Você se coloca para fazer tanta coisa que inviavelmente você vai falhar e você vai falar, ah, mas eu tava tentando fazer tanta coisa, porque às vezes você tem medo de fazer uma coisa só e falhar nela, tá ligado? Você fala assim, vou estudar anatomia, mas você tem medo de estudar só anatomia porque vai acabar o ano e você pode olhar pra você e falar, putz, eu só estudei anatomia e não consegui. Só que se você estuda 20 coisas, você fala assim, ah, mas eu estudei 20 coisas, por isso que eu não consegui, tá ligado? Então você já tá com a desculpa pronta no início do ano pra você não conseguir fazer. Agora, o foco é muito importante pra isso, e essa questão de você se conhecer e saber justamente se você tá fazendo alguma coisa ali que é bom pra você, porque você tá emocionado, tá ligado? E eu acho que é bom tentar pegar esse tipo de coisa muito friamente, porque tudo isso vai tomar tempo, tá ligado? Então, você tomar uma decisão muito emocionada sobre esse tipo de coisa aí vai prejudicar, porque você não vai conseguir fazer, vai gerar frustração. Tem que ser saudável, né? O processo de estudar.
Exato. E eu acho que, tipo assim, partindo pra falar da minha pessoa, sabe? Eu não sou, eu sei tudo que tem pra fazer de certo, mas eu não sou uma pessoa muito saudável. Sou um péssimo exemplo, assim, sabe? Mas eu sei o que deve se fazer de certo, mas eu sou um péssimo exemplo nesse sentido. Mas, tipo, uma parada que eu demorei muito pra aprender e pra entender é que, tipo, o que realiza as coisas, tipo, o que te leva pra frente é um conjunto de duas coisas. É cabeça e corpo. As duas coisas tem que andar em equilíbrio, sabe? E eu acho que por muito tempo que a gente acaba fazendo é, tipo, pensando que não, eu preciso ter só a cabeça pra fazer os rolês. Sabe? Não, eu preciso ter o corpo pra apoiar a cabeça. Uma coisa que, tipo, eu tenho visto agora, depois de mais velho, pô, tô com 33, a idade de Cristo aí, e eu tenho, tipo, visto, tipo, eu tô fazendo exercício, já vai fazer uns 7, 8 meses aí, sabe? E eu consegui desenvolver uma rotina mínima, que pelo menos 3 ou 4 vezes na semana eu tô fazendo academia, tipo, direto. Que eu entendo o quanto o exercício hoje me faz trabalhar, me faz me concentrar melhor, sabe? Me faz ter uma qualidade melhor de estudo e de desenvolvimento, e também me acalma, me diminui a ansiedade, sabe? Eu acho que, tipo, na hora da gente traçar objetivos, eu acho que a gente também é muito importante você pensar não só na parte, tipo, profissional, sabe? É também importante pensar que o que te leva a estudar, o que te leva a fazer as paradas é um conjunto e um equilíbrio entre seu corpo e sua mente, sabe? Quando sua mente não tá bem, o seu corpo extravasar, tipo, fazer exercício, pode ajudar você a diminuir a ansiedade, diminuir, tipo, o ritmo dos seus pensamentos, sabe? Quando o seu corpo não tá bem, a sua cabeça tem que tá bem. Então, se tratar, ir no psicólogo, fazer terapia, todas essas paradas ajudam a gente a ter um equilíbrio de tudo, assim, sabe? Então, eu acho, tipo, muito importante, no começo do ano, você não traçar só mil objetivos, falando, ah, eu vou aprender a desenhar, eu vou aprender a fazer isso, eu vou aprender a fazer aquilo, vou aprender a fazer aquele outro. E não falar assim, não, eu vou cuidar de mim. Qual que é o momento que eu tenho, tipo, pra parar e caminhar e pensar um pouquinho na vida, sabe? Qual é o momento que eu tenho pra relaxar um pouco? Qual é o momento que eu tenho pra minha família um pouco? Qual é o momento que eu tenho pra comer um lanche com os meus amigos, sabe? Tipo, qual é o momento que eu tenho pra fazer isso ou pra fazer aquilo? Eu sempre fui uma pessoa que nunca fez muito isso, sabe? Tipo, e nos últimos anos, da pandemia pra cá, foi que eu comecei a tentar achar um pouco mais desse equilíbrio na minha vida, porque ela sempre foi muito desequilibrada, assim, nesse sentido, sabe? Então eu acho que é uma boa também pra galera que tá ouvindo, não só ter objetivos capitalistas, no caso, e tentar ter objetivos também, tipo, de, pô, eu quero uma saúde mental melhor, sabe? Eu quero ter mais, ó, eu não tô saudável por isso, daquilo. Pô, eu vou cuidar do meu corpo um pouco, sabe? Eu vou fazer um exercício aeróbico, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, tipo, e o da hora dessas outras paradas é que, como não é uma parada que, tipo, eu sinto, pelo menos, que como não é uma parada às vezes, que se você for uma pessoa que não se bota, não, é tipo eu e o Rainer. O problema é que, tipo, o Rainer vai pensar num rolê, ou eu, é tipo, ah, não, vou fazer academia. Não, eu vou virar o
um bodybuilder.
Mais gigante do mundo, sabe? Aí fodeu, porque a gente tá botando o mesmo nível de importância de um bagulho que é pra fazer bem pra gente, de um bagulho que a gente quer estudar e tal, sabe? Sim. E aí acaba virando uma fonte de ansiedade. E hoje, por exemplo, pra mim, eu tô tentando fazer com a academia, é o quê? Eu faço academia porque me faz bem, assim. Eu não tô com nenhuma expectativa agora, eu tô, tipo, só indo fazendo porque eu me sinto saudável, meu dia melhora, eu consigo me concentrar mais, sabe? Mas, tipo assim, já sei que meu corpo não vai ficar gigantesco, pelo menos por enquanto, sabe?
Por enquanto, Gustavo, por enquanto, vai dar certo.
Por enquanto. Igual aqueles caras da academia que eu tenho que ter, tipo, paciência, assim. Mas eu acho que é importante a gente encontrar um equilíbrio entre as nossas aspirações, sim, profissionais e a nossa saúde pessoal, assim, sabe?
E eu acho que muito disso que a gente tá falando é a filosofia dessa questão, né? Tipo, a base sobre como você se sente, como você aborda isso. Agora tem o tutorial, né? O como fazer da prática mesmo, né? Tipo, beleza, tem isso aí, me tratar saudável, saber, mas e aí? Beleza, e agora, como é que eu faço? Eu não entendi ainda, tá ligado? O que eu diria pra você? Pra tentar calcular horas nesse ano, que é uma parada que eu acho que eu não vejo a galera fazendo. Tipo, você bota um objetivo e fala assim, ah, o meu objetivo é esse. E aí você fala assim, qual que é o planejamento? Não, eu vou fazendo. E isso já é uma coisa justamente que pode te levar ao fracasso já, tá ligado? É, agora, se você tem isso organizado em horas, por exemplo, você diz assim, ah, cara, esse ano eu quero aprender perspectiva. E aí você fala assim, tá, então, mas eu não posso... Se você tentar sentar agora sua bunda e aprender perspectiva, forçar agora, tipo, justamente fazer igual a gente que tava falando, tipo, ah, eu vou estudar 10 horas de perspectiva por dia aqui. Cara, em uma semana você queimou, você não aguenta mais olhar perspectiva, você não aprendeu perspectiva. E aí você já, tipo, já vai estar querendo trocar de assunto, vai, e você não vai desenvolver, tá ligado? Então, o que que é importante? Constância. Constância no ano. Então, seu objetivo é pro ano, você fala assim, ah, eu quero, então eu vou estudar, eu preciso estudar 3 horas por semana, tá ligado? Até o final do ano, esse assunto que eu quero aprender até o final do ano. Então, você pensa assim, 3 horas é uma quantia razoável de estudo, assim, eu tô pensando assim numa pessoa que trabalha aqui, tá ligado? Ou seja, ela vai pegar 3 horas, um pedacinho de final de semana, um pedacinho de noite, 3 horas. Você tem mais ou menos 52 semanas no ano, isso dá 156 horas de estudo.
Já é uma evolução fodida.
Isso aqui é uma evolução muito boa, justamente porque você tem o tempo de estudar, você vai descansar, você vai observar aquilo no ambiente que você vê, porque, tipo, quando você tá estudando alguma coisa, tipo, cor, luz, textura, perspectiva, quando você não está estudando, você ainda está meio que fazendo um estudo suave de observação, porque você está olhando para as coisas agora com aquele teu estudo, né? Então, você olha para os ângulos, você olha para as cores, olha para a textura, olha para as pessoas, olha para o movimento, então você meio que tem um estudo complementar aí, que também é diferente de você botar, tipo, muitas horas de uma vez, porque você não tem esses intervalos de observar o mundo enquanto você está estudando aquele material. Então, é ter essas horas semanais, assim, sabe? Tipo, você perceber, ah, eu preciso de tantas horas por semana. E, novamente, é mais importante essa constância, ou seja, é mais importante você estudar 3 horas por semana e manter isso, do que você dar 6 horas numa semana e não estudar na outra, tá entendendo? Você precisa desse vai e volta, porque você vai ter que cruzar esse caminho várias vezes, tá entendendo? Então não adianta você, principalmente que a gente fala, não adianta você forçar, tentar aprender um infinito de coisas de uma vez só, tá ligado? Também. Mesmo que você fale assim, ah, um assunto só, então pá, porque você pode até conseguir fazer isso funcionar, mas não vai ser saudável, não é sustentável, tá entendendo? E eu acho que a gente tem que buscar sustentabilidade, porque isso é que a gente vai vendo estragando os artistas com o tempo também, tá entendendo? A galera vai perdendo a graça de estudar, vai perdendo a graça de trabalhar. Boa parte do estudo é você aprender a estudar com prazer, tá entendendo? Porque se o estudo já não tiver prazer, for só ansiedade, aí, fodeu, desgraça, né? Aí pronto, acabou.
Aí não fala mais nada.
Pois é, então ele tem que ser sustentável nesse sentido. Então, pra mim, essa divisão de horas é uma coisa boa. E aí você vê, assim, durante se você é trabalho, se você é estudante, você quantos disso você consegue disponibilizar sem lotar também. Porque você fala assim, ah, eu tenho 6 horas livres por semana. Então é 6 horas de estudo. Não vai ser 6 horas. Você tá. É um mundo de fantasia. Você achar que todo o seu tempo livre vai ser tempo de estudo, tá ligado?
É, exato.
Então, se você tem 6 horas livres, provavelmente você consegue botar umas 2 horas de estudo aí, sabe? Acho que é provavelmente do seu tempo livre você vai botar aí, sei lá, 1/3 de hora de estudo, tá entendendo?
É, exato. Eu acho que tem que ter, tipo, um. Tentar ter um equilíbrio em tudo, né? E uma coisa, Rai, eu acho que uma parada importante de uma parada que você falou no começo do podcast é que eu acho que, tipo, diferentes momentos da carreira ou momentos da vida requerem diferentes planejamentos, né?
Sim.
Tipo, pra uma pessoa, tipo, começando a falar assim, pessoa começou o ano, ela tem, sabe muito pouco desenhar, sabe, ou sabe muito pouco 3D, e ela fala, não, esse é o ano que eu vou começar a ilustração, sabe? Eu acho que a gente pode ter essa mesma pessoa, né, que tá nessa situação, ela pode ter, que você falou, 16, ela pode ser uma pessoa com 24, pode ser uma pessoa com 32 ou mais.
Sim, sim.
De começar algo novo. Como você acha que essas diferentes realidades, qual é a melhor maneira de se planejar para cada uma dessas realidades, sabe? Para uma pessoa que tem o tempo total livre, e agora você falou um pouco dessa pessoa que não tem, mas para uma pessoa que tem o tempo total livre, porque eu também acho que isso é uma faca de dois gumes também, sabe? Sim. Você tem muito tempo livre, porque você pode ter muito tempo livre para não fazer nada também.
Eu acho que primeiro é importante, novamente, que a gente trabalhando com artista, a gente trabalhando de todo o tempo com gente ansiosa, e o negócio é o seguinte, a vantagem da pessoa mais nova é que ela realmente tem mais energia, tem mais, tá mais com fogo, empolgação, né? Só que ela é muito imatura, ela não sabe estudar direito. É muito raro uma pessoa, tipo, mais, tipo, abaixo de 20, ter a maturidade de sentar e, por exemplo, estudar coisas que são chatas, ou coisas repetitivas, ou olhar um material que ela não quer ver, tipo, fala assim, eu não sei isso, ela provavelmente vai evitar isso ao máximo. Agora, quando geralmente são pessoas mais velhas, elas já entenderam que a vida não funciona desse jeito, que você tem que comer a verdura, tá ligado? É. E, tipo, não gosto disso, mas não gosta, eu ficar falando isso só vai me atrapalhar, beleza, não gosto, beleza, é isso aí, vamos lá e vamos estudar isso aqui, vamos entender o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Porque é isso que vai tornar o trabalho, vai fazer evoluir. Porque sempre vai ser relativamente difícil aprender, assim. Não precisa ser, sabe, um tormento, uma tortura, mas sempre é difícil. Sempre que você vai estudar uma parada e você não sabe, você vai sair dali com aquela cabecinha esquentadinha, tá ligado? Pode não sair, tipo, você não precisa sair lá sangrando, mas você vai estar com a cabeça quente, pelo menos, assim. O processador vai ferver um pouquinho, porque tá tentando criar essa coisa nova na sua cabeça, né? Então, eu acho que tem essa vantagem muito grande que eu vejo da galera mais velha, que quando senta pra aprender, que usa melhor o tempo. A galera mais nova, às vezes, tem muito tempo e não acaba desperdiçando, assim, no sentido de que nem descansa, nem estuda, digamos assim, sabe?
Nada, fica, né?
Fica muito tempo gasto, por exemplo, cara, gasta muito tempo procurando curso, baixando curso, conversando sobre curso. Tipo, todos esses tipos de coisa que é perda de tempo. Se você pegar o primeiro curso que você vê provavelmente fazer, vai ser a melhor coisa que você vai fazer.
Do começo ao fim, independente.
E fazer, fala assim, aí você fala assim, não foi um curso muito bom, mas agora você já tem experiência do que é um curso que não é muito bom, você já tem uma base.
Mas e você
agora
já tem alguma você base, né?
Pois é, porque você ficar muito tempo, tipo, decidindo, será que eu faço esse? Será que eu não faço esse? Assim, ou... E a minha indicação, assim, e fazendo esse corte aqui, cara, sempre que possível, curso ou mentoria, cara, é o caminho mais rápido pra qualquer coisa, assim. Dá pra aprender sozinho, eu sou um artista autodidata, Gustavo é autodidata, e tipo, mas cara, eu falei, é ridículo, demora mais e é mais difícil, tipo, eu sei que todo mundo, a maioria das pessoas, não vai dar, né? A maioria das pessoas não tem condição de pagar um curso, mas hoje tem muito, muito, muito material de graça na internet. O que tem só de material da Revolution na internet já é tudo que uma pessoa precisa pra começar. É isso que eu falo, assim. Tipo, lá tem todo o material de base. E até de 3D. Ou seja, de 3D, de 2D. Não, acho que não tem o que a pessoa fala assim, quero começar. E não tenha lá, tipo, já no canal da Revolution, lá no YouTube, tá ligado?
Dá pra você começar sem investir nada, né? Um centavo.
Justamente. Então, tem muito material. Então, o que eu diria cara, não pega e vai sozinho. Acho que só da pessoa tá escutando o podcast, que na real já é um primeiro passo bom, porque você já tá atrás de um material de base, ou seja, você não tá indo sozinho, né? Assim, por mais que a gente não esteja de mãos dadas aqui, a gente tá junto e tá conversando sobre o mesmo assunto. Então é isso, esse é o caminho. Não tentar inventar, sempre que você estiver tentando inventar, cara, tentar inventar roda em pleno 2022 é foda, tá ligado? Porque, tipo, a gente já tem muita gente ensinando, muita gente já fez, muita gente já tá ali trabalhando com isso. Principalmente o material de base de estudo, ou seja, você quer aprender o mínimo de perspectiva, o mínimo de anatomia, o mínimo de cor, tem na internet. Você vai encontrar esse material, tá ligado? E aí, eventualmente, você vai, tipo, fazendo cursos melhores ou mentorias ou... sei lá, perguntando pra alguém que agora você conhece, que você sabe que essa pessoa tem mais experiência, e aí você pode tirar algumas dúvidas. Então, esse é o caminho. Você ser contra isso, se alguém até agora for contra isso, falar, eu sou contra quem faz curso. Aí, daria uma respiradinha e pensa assim, isso aqui é um trabalho como qualquer outro trabalho, é uma área que pode ser aprendida. É, se você vê alguém que é muito, muito talentoso, você fala assim, nossa, essa pessoa é muito talentosa. Essa pessoa é muito talentosa porque ela botou muitas horas no lugar certo, provavelmente, total, sabe? Principalmente quando você vê alguém muito novo, que você fala, putz, mas só pode ser dom, tá ligado? Esse cara é muito novo e é muito bom. Não, ele botou muitas horas, porque não ele tem como fazer sem muitas horas.
Começou muito antes, né?
Começou muito antes e colocou essas horas no lugar certo. Porque eu acabei de falar, muitas vezes a galera é muito mais velha, tá fazendo ali, mas gastou muitas horas não colocando essas horas no investir no lugar certo, tá ligado? E aí, às vezes a pessoa é muito rápida. Isso que eu percebo, assim, uma galera muito mais velha, independente do nível deles, eles são muito mais rápidos, porque eles já fizeram aquele negócio mil vezes, então eles fazem mais rápido. Mas às vezes, novamente, eles deixaram de aprender algumas coisas no meio do caminho.
Exato.
Mas todo mundo pode aprender isso aqui, tipo, essa questão. E, no caso, quando você tem alguém que já trilhou o caminho, vai te ajudar bastante.
Eu concordo 100% com você. Eu acho que tem uma leve variável dentro disso também, que eu acho que é super importante falar. É que, tipo, dentro desse limbo de atingir novos objetivos, tem uma parada que é o estudar e o executar, sim, sabe? Que eu acho que é, tipo, um balanço super importante, assim. Porque, às vezes, você também vê essa parada na galera que tá, tipo, começando. E mesmo na galera que já tá estudando há um tempo, que é, tipo, quanto de balanço você tem entre... Beleza, ó, tô conseguindo ir atrás desse objetivo que eu tenho. Mas, ok, falando especificamente do mundo da arte, a execução é muito importante, sabe? Tipo, é tão importante, e a repetição, ela é super importante, assim. Tão importante quanto as horas de tutoriais que você tem assistido. Sim.
Eu acho que isso entra no que eu falei lá do jovem que não sabe estudar, que é tipo isso, pega um curso, aí vamos lá, consegui um curso lá. Ah, consegui um curso. Aí esse curso tem 10 aulas. Aí, como é que ele faz? Ele pega esse vídeo de 10 aulas, ele não senta e fala assim, vou fazer a primeira aula, a segunda aula. Não, ele tipo, deixa eu ver o que eu já vi aqui. Ah, eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso, já vi uma vez. Mas, tipo, não é sobre ver, justamente. Tipo, eu mandei esses dias um vídeo pro Gustavo. Aí a gente fica se mandando vídeo de academia. É o Rafael Portugal, comediante, que ele tá fazendo um papel de powerlifter, assim. Ele é bem magrinho, né? E tem uns pesão bem grandão, assim. E aí a repórter chega pra ele, como é que faz? Ele pega assim, e aí joga pra cima, e aí bota lá em cima. E ele tá só gesticulando, né? Ela fala, mostra pra gente como faz. E ele só fica falando o tutorial, né? Coisa é você ver e saber, ah, eu já conheço isso. Outra coisa é você sentar e fazer. O desenho é uma arte artesanal, né? Tipo, mais que você esteja fazendo no computador, você vai precisar da sua coordenação motora e de várias outras coisas que são físicas, tá entendendo? Então não adianta você olhar. Às vezes você vai conseguir dar uma aula daquela matéria e não vai saber fazer. Aquela velha história, né? Tipo, a prática e a teoria, elas são bem afastadas. Só que o que eu vejo muito a gente olha um curso e fala, ah, isso eu já sei, eu já vi. Aí fala, você já fez? Não, eu já só sei e já vi. Falei, faz o negócio, faz, tá ligado? Isso que você, a gente não vê, tá ligado? As pessoas fazendo.
É, exato. E é uma parada que às vezes leva tempo para as pessoas entender, sabe? Tipo, o processo de executar e fazer muito é o que te dá a quilometragem, né? É isso que faz a parada virar um... Porque tem muito rolê da arte que precisa ser quase que um impulso natural quando você vai fazer, né?
Sim.
Você tem que repetir tantas vezes que aquilo já virou, que nem a galera diz no latim, in natura, né? Já virou in natura da pessoa.
Sim. É igual, se você for pensar em vou botar na minha área de expertise, que é design de personagem. Se você for pensar assim, quando eu vou fazer um personagem, eu penso em anatomia. Mas eu penso de leve, digamos assim. Eu penso assim, ah, eu quero esse personagem aqui que ele seja forte. Beleza, é um personagem forte, eu vou fazer uma musculatura desenvolvida. E aí eu tenho que saber o que é o ombro, o que é um bíceps, o tríceps, tá ligado? O que, tá entendendo? O peitoral, como que ele se divide, pra poder estilizar isso. Ou seja, quando eu vou pensar, eu não penso assim, como que faz peito? Não, eu sei fazer um peito, eu já sei o peito, eu só penso assim, como eu estilizo o peito? Ou seja, eu começo da segunda pergunta. Eu começo de, como que eu estilizo o peito? Eu não penso assim, o que é peito? Onde fica? Como ele se mexe? Não, isso aí eu já fiz milhares de vezes, então eu não passo por esse caminho de novo. Por exemplo, eu não penso assim, como que eu risco? Não, eu risco, tá ligado? Eu não penso esse tipo de coisa. Só que todas essas coisas têm que ser sentadas e aprendidas. Desde como que eu risco, até o que é o peito, de onde fica o peito, do qual é a mecânica dele, ele se estica quanto, e tá entendendo? Tudo isso tem que estar já de base pra quando eu for fazer um character design, eu não ficar me perguntando esse tipo de coisa, porque senão você vai desenhar um personagem por semana, não 10 num dia, se for necessário. Então, é tipo, tudo isso tem que ser base já pra você. É tipo assim, você quer aprender a escrever, fala assim, escrever uma escrita criativa, né? Um roteiro, alguma coisa assim. Você fala assim, show, vou aprender a escrever. Aí tu começa a escrever e fala, putz, como é que escreve as palavras mesmo? Isso não pode ser uma dúvida. Você tem que saber o vocabulário. O vocabulário, claro, tem que estar dentro de você já. Você tem que ter visto milhares de vezes. e funciona igual aqui, tá entendendo? E é o que acontece quando o pessoal vai começar a fazer curso e pergunta pra gente, como começa? E a gente fala assim, não começa por character design, não começa por concept art, porque tudo isso aí é um material de pessoas que já têm experiência com o resto tudo.
E eu acho que tipo, tem muito isso, é de saber, eu acho que é um ponto de, na hora de traçar os objetivos, é saber onde é que você tá, né? Saber em que ponto você se encontra pra saber daí o que que você vai traçar pra você. E é um negócio que a gente tá repetindo o podcast todo, mas pra ser ultra óbvio, é, trace objetivos que você possa concluir, assim. Aí eu não tô falando do ponto de vista de uma pessoa que não traça objetivos que ele não pode concluir, mas é que ao longo da vida eu fui aprendendo cada vez mais isso, sabe? Tipo, que a gente tem que tentar traçar coisas palpáveis. Por exemplo, hoje eu me sinto muito mais confortável em estudar qualquer parada nova, sabe?
Sim.
Porque, tipo, pra mim é muito mais fácil, porque eu já sei todos os erros que eu cometi. Por exemplo, eu estudei uma... Tô começando a estudar um bagulho novo de arte esse ano. E, tipo, eu tô lá fazendo um curso... Primeira vez que eu tô fazendo um curso de um rolê, assim, sabe? Eu tô estudando por um curso e tal, aí tem um exercício. E daí... É muito engraçado isso, que eu tava, tipo, tava na turma, tava tendo aula. E tem várias pessoas novinhas e tal. E, tipo, o exercício era pra fazer um bagulho bem simplesinho, assim.
A galera começa a exagerar.
Aí a galera já começa a falar, não, mas e se eu fizesse esse negócio aqui super complexo? Mano, a gente tá fazendo uma aula de fundamentos. Aí o que eu fui lá, eu fui lá e peguei o exercício do professor e fiz várias variações, sabe? Tentei esticar aquele conhecimento até o limite do que eu podia, sabe?
Exatamente. Tipo,
não querer saber antes um bagulho que o professor não ensinou ainda, sabe? E tentar fazer um negócio que nem tá na pauta do exercício, sabe? Não, eu estiquei, entreguei o máximo de variações daquilo que ele... pediu, sabe? Ele pediu 3 variações, eu entreguei 13 variações, sabe? Do rolê. Então, tipo, eu fui, não, vamos tentar esticar isso. E nisso eu acabei, assim, parando pra separar pra ver quanto tempo a galera pede de investimentos do curso. Eles falam lá, ó, no mínimo 3 horas por dia. Porra, eu tô com uma galera que tá botando, tipo, que é uns moleques mais novos, que tem 8 horas. Mas aí eu, no curso eu entreguei 13. E teve gente que botando 8 horas por dia entregou 2.
Sim, sim.
Sabe? 2 rolês. E eu tô, tipo assim, fazendo no máximo 2 horas por dia ali, estourando, sabe? Mas quando eu sento e faço, eu sento e, tipo, faço, foco e aproveito o máximo do tempo que eu tenho. Então eu acho que isso é muito importante, assim, a gente conseguir estruturar as coisas que não necessariamente... Acho que uma coisa muito importante é que não necessariamente muito tempo é bom. É tempo bem investido que é importante, sabe? Se você tem meia hora... E meia hora dá pra você fazer um rolê, sabe? Você tem que acreditar no efeito compilado das coisas, né?
Eu acho que pode até gerar uma ansiedade, porque, digamos assim, tu fala assim, ah, eu vou estudar 8 horas por dia. Aí amanhã tu vai lá, estudou 4 horas, o que é uma boa hora de estudo, e tu vai falar assim, cara, eu não consigo estudar mais. Aí tu tem 4 horas, tu vai ficar 4 horas sofrendo, tá ligado? Tipo, é muito tempo, assim. O ideal é colocar menos horas. Assim, você fala assim, cara, não, mas eu larguei tudo pra estudar agora. Eu sou uma pessoa que agora eu não tô fazendo nada, eu sou só pra estudar. Eu acho que se uma pessoa que tá só estudando, o mínimo pra ela é justamente umas 4 horas, que 4 horas dá pra estudar se fritar. Só que eu acho que o máximo teria que ser umas 6... E 8, não bota 8, sabe?
Tipo, eu
acho que ficar entre 4 e 6 horas é o saudável, porque vai dar tempo de você ainda fazer suas outras coisas da sua vida e você vai poder descansar, porque, cara, não adianta você ficar fritando, porque você não aprende de cansado, tá ligado? Você, sabe quando você fica no final, assim, você tá acabado estudando, essas horas você não tá aprendendo mais, tá ligado?
É mesmo a lógica da academia, né? Músculo que não descansa não cresce.
Pois é, então... Tem que ter esse espaço, nem que seja justamente, você fala assim, ah, eu quero estudar, então, cara, estuda, sei lá, estuda 2 horas, dá pausa, estuda mais 2, dá pausa, estuda mais 2, dá pausa, se você quer sentir que tá estudando o dia inteiro e tal. Então, 6 horinhas, tá show, porque eu prometo, 6 horas por dia, bem estudadas, cara.
Você vira um monstro.
Tá maluco, velho. Porque tem, mesmo quem fala que estuda 8 horas por dia, você vai ver a pessoa, às vezes, o que ela realmente tava sentando, estudando, aprendendo, não foram 8 horas, tá ligado?
É, e eu acho que uma parada 6 horas é, voltando de novo, repetindo aquilo que a gente falou, 6 horas é, tenta estudar uma coisa, entendeu? Não 6 horas, várias rotinas de meia hora de uma área diferente. É, character design, é design de cenário, é fundamentos, não é mil coisas, não, acho que mergulhar um tópico por vez é o melhor possível pra rotina de aprendizado, né?
Sim, sim, com certeza, e aí eventualmente durante o seu trabalho, porque às vezes seu objetivo é pro final do ano, mas às vezes você consegue o que você queria antes, tá ligado? E aí você pode trocar. Você pode chegar no meio do ano e falar, olha aqui, isso aqui era o que eu queria, na verdade. E ali você pode trocar e aprender ou estudar, tá ligado? Uma das coisas mais importantes, no final das contas, é aprender a estudar. Porque você vai estudar tudo da mesma forma, assim. Todas as matérias você aprende igual, o mesmo jeito de estudar. Só que aí vai variar só o tema, né? E o problema que eu vejo é que as pessoas não sabem estudar. Porque o tema vai mudando e as pessoas continuam com as mesmas dificuldades, tá ligado? Não é a matéria que ela tem dificuldade de estudar.
Pra fechar esse podcast, eu acho que, tipo, uma parada que eu acho que seria interessante a gente falar é que, tipo, o processo, é o que você falou, o processo de estudo, ele tem que ser divertido. Só que muitas vezes a gente se sente desmotivado. Então, eu acho que dentro dessa estrutura que a gente tá falando de estudar com consistência, sem ser um ponto que você frita, você acaba desenvolvendo uma tolerância muito alta para desmotivação, sabe? Tipo, se você não leva seu corpo ao extremo, você tem que passar menos por momentos de se sentir desmotivado, se sentir triste, sabe? Se você admite na sua vida uma constância de estudo que seja de meia hora, sabe? E você, tipo, deita a cabeça no travesseiro e fala, porra, hoje eu fiz a meia hora que eu queria, mês que vem eu vou fazer uma hora, daqui no próximo mês eu vou aumentar para duas, sabe? No próximo eu vou aumentar para três, sabe, horas. E assim você vai aumentando, eu acho que você acaba lidando cada vez melhor com a desmotivação. Mas para você, Raio, o que, que a pessoa tem que fazer nesses objetivos de começo do ano para não se sentir desmotivada?
Eu acho que, primeira coisa, não botar esse número exorbitante de horas que eu vejo a galera quando vai começar a fazer, né? Então, vou botar esse tanto de horas. E começar fazendo coisas que você gosta, tá entendendo? Eu acho que essa é a minha dica geral, genérica de desenho aqui pra vocês. Vai aprender anatomia? Vai aprender anatomia usando um material que você gosta já. Provavelmente ele não é o material ideal pra você, sinceramente. Porque ele não vai ser ideal porque ele já tem uma estilização muito específica. Por exemplo, em tese você vai aprender anatomia, por exemplo, você teria que pegar uma anatomia real e estilizar a partir dela. Só que às vezes é mais fácil pra você falar, putz, eu gosto muito da anatomia de um artista específico já. E você começar por essa anatomia vai te facilitar, porque você tá desenhando coisas que você gosta, tá entendendo? Ou você fala assim, vou desenhar a perspectiva. Não precisa desenhar a perspectiva realista, por exemplo, no sentido de você não precisa desenhar um prédio realista se você não gosta. Você pode começar desenhando coisas estilizadas usando perspectivas, tá entendendo? Ou você vai aprender qualquer coisa, você vai aprender a pintar. Só que você pode pintar um personagem que você gosta, um cenário que você gosta. Tentar trabalhar com coisas que você gosta, principalmente nesse começo, porque é muito importante que você esteja motivado, que você esteja fazendo uma coisa que você curta ali, tá ligado? Aquele visual. Por mais que você fale assim, mas não fui eu que criei, mas não importa, tá ligado? Você vai curtir olhar pra aquilo ali, tá entendendo? Então, eu lembro que às vezes quando eu ia aprender a pintar e eu não tinha desenho pra pintar meu, digamos assim, eu pegava desenho de artistas que eu curtia e pintava eles, porque eu sabia que no final, mesmo que eu não gostasse da pintura, eu ia olhar o desenho e falar, olha que desenho bonito, tá ligado?
Total.
Então, no final, eu sempre, tipo, por mais que a minha pintura fosse ruim, ia ter um desenho que eu gosto ali, tá ligado? Então, sim, eu acho que é bom trabalhar com essas coisas pra você olhar e falar assim, que legal essa coisa que eu tô curtindo aqui, sabe? Eu falei, eu não acho que isso é um material ideal pra estudo no sentido de aprender a base, mas eu acho que ele é muito bom pra você começar, assim, falar assim, tá, eu vou começar por isso aqui, porque isso aqui, tipo, é uma parada que eu olho e já gosto de cara, e é muito melhor você trabalhar com essas coisas, assim, porque não adianta também você lutar contra os seus gostos tão fortes, assim, falar, putz, porque é muito brutal, assim, por exemplo, eu vou ensinar uma perspectiva aqui pra alguém e eu falo assim, você nunca gostou de sci-fi, de robô, nem, tipo, assim, vem cá, desenha aqui pra mim um robô aqui, tá ligado? Tipo, a intenção, a vontade dessa pessoa, por maior que seja de fazer o curso, ela vai olhar e falar, putz, mas eu odeio desenhar robô, tá ligado? Tipo, eu não gosto desse tipo de coisa. E aí, o que é o ideal? Olhar pra essa pessoa e falar, tá, mas o que você gosta então? Ah, eu gosto disso, disso, disso. Ah, se a gente fizesse então, a gente fizesse uma câmera fotográfica utilizadinha, tá ligado? Ou fizesse um carro, ou fizesse uma mesa, ou fizesse um móvel, porque tudo isso vai aplicar perspectiva, mas se eu obrigo essa pessoa a fazer um robô, ela vai ficar frustrada. Ou se eu obrigo essa pessoa a fazer um móvel e ela queria fazer um robô, tá ligado? Os dois vão usar perspectiva e os dois dá pra simplificar muito. Sim, só que isso total. Que eu falo, cara, trabalhar dentro de um tema que você gosta, tá ligado? Porque tem muita gente que fala assim, vou me desafiar aqui, vou fazer um tema que eu não... Não, se desafia depois, agora você quer aprender aquela matéria lá, tá ligado? Então vai na sua zona de conforto dentro daquela sua matéria que é um desconforto, tá ligado? Você fala assim, eu vou aprender perspectiva e gosto de cyberpunk. Então vai lá, perspectiva cyberpunk. Gosto de anatomia, mas não gosto de anatomia tão realista. Vai pegar uma anatomia mais estilizada de começo, tá ligado? Então vai fazer alguma coisa que você curte, porque aquele trabalho vai ser difícil de qualquer forma, então pelo menos que seja o mais agradável possível no caminho.
Exatamente. Concordo 100% com você. E pra fechar, Rai, quais são os seus objetivos desse ano?
Caraca,
você traçou?
Vou ser aqui sincero, eu comecei o ano dizendo assim, esse ano eu vou ser fitness. E eu acho que eu já desisti. Deixa eu ver aqui quando que a gente tá. 18 de janeiro, já desisti. Eu tava falando aqui pra Bru aqui que eu vou virar caminhoneiro. Aqueles caras bem grandão assim, gordãozão assim, carrega pneu assim, tá ligado?
Não, não pode, pô. A saúde do corpo é importante.
Sim. O meu objetivo pra esse ano, eu não tenho objetivo de aprendizado esse ano. É um dos primeiros anos que eu entro sem objetivo de aprendizado. Eu tenho objetivos de gravar uns cursos interessantes.
Olha aí, galera.
A gente tem os curtas pra fazer, mas o meu foco realmente, eu tenho mais pensado é sobre os cursos e sobre a gente estar refazendo esse tipo de coisa. E eu quero estar mais envolvido com essa parte da educação esse ano que passou. Porque eu tava um pouco mais longe disso, tava mais na produção e agora eu quero voltar um pouco mais pra parte de aula. Então eu tô... Então esse é, acho que o meu objetivo esse ano, fazer isso com paz e me divertir fazendo isso.
O meu é nenhum, né? Você é bem honesto, não comecei com... Falar, não, tenho esse objetivo, pessoal. Não, eu só quero continuar fazendo as paradas que eu tô fazendo. Quero continuar cuidando da minha saúde, mas não tem nenhum objetivo, tipo, concreto, assim. Ah, não, tem que ser tantas horas de academia. Mano, se eu estiver indo na academia toda semana, eu já tô feliz. Sabe, tipo, se eu não faltar nenhuma semana com a academia, tiver indo entre 3 e 4 vezes, eu já tô... Pra mim já tá massa, sabe? Então tá indo. Semana passada eu fui 5, outra eu fui 6. Essa semana eu acho que eu vou 4 só, tal. Mas eu... É isso, sabe? Eu tô curtindo o processo, assim. Eu não tô desenvolvendo nenhuma expectativa extrema. Porque, sei lá, eu não sinto necessidade no momento que eu tô da vida.
E eu acho que é engraçado apontar essas coisas que a gente fica falando negócio de academia e tal, mas é porque, tipo, acho que pra gente não é uma opção digamos, não estudar ou não desenhar também. Tipo, a gente já vai desenhar e fazer 3D e, tipo, muitas horas por isso. Isso aí é justamente, como profissional da área, já é o mínimo, no caso, né?
É, já faz isso.
já faz isso.
Estudando, trabalhando, se desenvolvendo todo dia, no mínimo 6, 7 horas por dia aí.
Tanto é que hoje o que eu evito é, tipo, tá de boa e falar assim, acho que eu vou desenhar. Eu falo, não. Não vou desenhar, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso, sei lá, eu preciso costurar, eu preciso jogar basquete, eu preciso fazer outra coisa que não é desenhar, porque eu já desenho
muito tempo, né?
Eu preciso de outra coisa, tá ligado? E às vezes é isso que falta também pras pessoas, dar uma separadinha. Às vezes tu já tá desenhando demais, você precisa fazer outra coisa agora.
É, porque as coisas vão se informando, né? O de fora informa o que tá dentro, de dentro informa o que tá fora.
Às vezes o objetivo que você precisa é alguma coisa fora da arte, né? Pra poder ter esse respiro.
Exato. E pra poder viver outras paradas também, pra ir se informar a arte que você faz depois, né?
Ainda mais se você, se com a sua arte, o que você tem mais intenção é de eventualmente contar a história. Porque, cara, não adianta. Tipo, quando eu falo contar a história, mesmo que você seja um ilustrador, aquela ilustração, ela é diferente. Quando é só, tipo, vamos lá, vamos desenhar uma menina bonita ali do Pinterest ou vamos contar uma história aqui, tá ligado? E a gente sabe a diferença desses dois tipos de artista. E os dois têm o seu valor, mas você consegue nunca ter visto essa menina bonita e fazer esse desenho, tá ligado? Mas você não consegue contar uma história legal sem ter visto uma história legal, tá ligado? Justamente, tipo, vivido. E sabe, quem são as pessoas que você sabe, as expressões que você já viu, como as pessoas se movimentam, sabe, tudo isso é muito importante, sabe, e é, na verdade eu diria até a parte mais importante da arte é o que, que você conta com isso, e pra você contar alguma coisa, você não pode contar a história de um menino que ficou 20 anos num quarto jogando e desenhando, por mais talentoso você seja, você não vai ter nada pra contar com a tua arte.
Sem vida não tem história, né? Ó, fechamos de uma maneira profunda, hein?
Profundíssima.
É isso, gente. Se vocês gostaram dessa sala 1604, deixa um comentário aí. Conta quais são os seus objetivos de começo do ano. Conta se vocês mandam vídeos.
Eu quero ver esses objetivos.
Harmonização na musculação.
Que isso?
Pra quem não sabe, harmonização é um termo complexo na musculação para outras coisas aí.
Ah, é? Tem isso? Eu não sabia, não.
Não,
isso
é pra galera não falar bomba, né?
Eu pensei que você tava falando de ficar com a cara quadradinha.
Não, não. Harmonização que a galera fala. Você, quer dizer, hormonizar, né? O que é harmonizar? Eu tô falando harmonizar.
Ah, você tá falando harmonização.
Hormonizar, sabe?
Pior que eu tenho visto o pessoal falando de harmonização sobre desenho. Sabe quando tem uns redesign e a personagem fica mais bonitinho, assim? Tipo, pega um personagem antigo e traz e faz harmonização facial nos bonecos.
Caralho, buguei a mente de todo mundo. Mas, gente, contem seus objetivos nos comentários. Falem aí o que vocês estão planejando fazer para 2023. Fala como foi 2022. E é isso. Espero que o podcast tenha ajudado vocês de alguma maneira. Espero que vocês se sintam agora mais motivados para cumprir seus objetivos de 2023, mas também entendam que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá.
Sim, e todo mundo mete a mão pelos pés aí o tempo todo aí, é? Então não se preocupa não que se você também falhar, a gente tá falhando o tempo todo e todo mundo falha, seus ídolos estão falhando o tempo todo, vocês não tá vendo.
É, exato, então... você só não vê, exato.
Então tá tudo certo, e bora lá, o negócio é não desistir, brasileiro não desiste nunca.
É nóis, gente, até a próxima sala 1604, valeu, Rai!
Valeu, falou.
Falou.
Programa editado por Doug Bezerra.